Obrigada, boa noite a todos. É muito bom ser tão bem apresentada, mas eu não quero estragar a imagem que ele criou de mim e nem ser pessimista. Na verdade, eu agradeço muito e eu me sinto privilegiada e honrada e abençoada por Deus por ter ido para Monte Mor tão jovem. Mas para mim e para muitos que passaram por lá, o que aconteceu no nosso período de busca e de aprendizado lá tem muito propósito em Deus. E eu estava comentando com o Daniel, que foi meu professor na época, né? Que impressionante como quatro de nós que passamos por Monte Mor estamos em Moçambique na mesma missão servindo a Deus. Não foi nada forçado, ninguém ficou tipo assim, ai, deixa eu ir com você, ai, tomara que Deus me envie para lá. Não foi nada assim, tanto na minha vida, primeiramente na vida da Suzana, né, que influenciou a nós, na vida do Josafá, da Leide e também do Diogo, que mesmo que não fez Monte Mor, a gente já encaixou ele dentro. E tem sido maravilhoso, né, assim, ver nós quatro juntos. Ano passado a gente se encontrou em Aminga, na base principal. E a gente sentiu, especialmente Suzana, a gente sentiu de Deus que não é assim, deve ter algum propósito que nós estamos juntos lá com a mesma base, com o mesmo peso. E a gente começou a orar juntos, né, e pedir a Deus que não deixasse a gente deixar de lado muitas coisas, especialmente em relação ao profético que nós recebemos em Deus, e que a gente pudesse desenvolver isso lá em Moçambique. E acho que desde o ano passado isso tem ficado muito forte pela questão de, especialmente a Suzana já está em Moçambique trabalhando na missão há vários anos, e isso dá uma certa confiança, né, e credibilidade em relação aos nossos colegas, aos nossos líderes lá, e até em relação ao povo, para falar mais, né, para ir um pouco além. E a gente está muito feliz por isso, e eu estou muito feliz por estar voltando. Meu coração está sempre aberto, né? Eu não quero engessar Deus, eu não quero falar para Ele, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Mas esse é o desejo, né? Alguns momentos, porque 4 anos é um bom tempo, e o coração ficou bem a Moçambique, porque quando eu fui, teve um processo, né? Muita coisa que Deus fez, falou e me levou a conhecer. Mas uma palavra que fiz igual a Haroldo, né? Uma palavra que eu recebi de Deus, falou comigo em janeiro de 2007. Eu lembro, estava na casa do Haroldo, preparando para ir com a Suzana no final do mês. E num daqueles dias normais, um devocional normal, estava lá dentro do banheiro. Quando eu chego num lugar, eu fico procurando onde eu vou conseguir ter meu tempo com Deus, que ninguém vai me perturbar. E eu estava lá e, na minha leitura normal, né, eu leio a Bíblia sequenciadamente. Deus falou comigo em Gênesis, quando Jacó está dando as profecias para os seus filhos, e ele fala para José, né, que ele será um ramo frutífero plantado junto aos ribeiros de águas. E eu senti Deus selar, né? Selou para mim que ele estava me enviando para Moçambique e ele ia me plantar lá. E ali, lá passariam os ribeiros de águas que eu ia precisar receber para estar firmada, né? Renovada em Deus sempre. E eu falei isso porque eu me sinto plantada em Moçambique, mas eu não acredito que vou ficar lá até o restante da minha vida. Posso ter uma casinha lá sempre, não tem problema. Eu falo isso para Deus. Mas eu sinto que Deus vai nos levar para outros lugares e eu estou completamente aberta para Ele falar o que Ele quiser. Eu não estou falando isso por falar, né, irmãos? Assim, é muito doloroso se ficar aberto, né? Mas eu queria falar com vocês e vou mostrar algumas imagens, Deus me ajude, do nosso projeto para 2012, Como nós já estivemos lá, já fizemos algumas coisas, né? Muitas coisas, mas eu não quero me deter a isso. A missão é muito grande, tem muitos trabalhos. Por fazer parte da missão, nós acabamos, além de fazer aquilo que Deus nos chamou especificamente, a gente acaba ajudando em todos os trabalhos que estão acontecendo, porque somos uma equipe, né? Cada um ajudando o outro. Mas para 2012, eu e Jansen vamos voltar para estar com boa parte desse grupo aí. São muitos, né? De várias nacionalidades. É maravilhoso, irmãos. Assim, é uma diversidade, tem diferença de culturas, tem muita necessidade de aprender a conviver um com o outro, mas é maravilhoso. Só, às vezes, só de olhar todos nós assim juntos, a gente já tem motivos para louvar a Deus, né? E nossos líderes são aquele casal de... Desculpa falar velhinhos, mas eu gosto de falar. Eles são nossos líderes e aquela é a nossa equipe. E esse aqui sou eu e o meu esposo. Ele é muito lindo, muito especial. Eu não vou ficar falando dele, mas eu preciso falar um pouco dele porque eu estou aqui em nome dele, né? Infelizmente ele não pôde vir porque ele é um homem que trabalha e ele está sustentando a casa dele. Hoje é o primeiro dia de trabalho no novo trabalho dele numa clínica de dependência química lá no Rio e ele está muito feliz por isso. E nós aqui é onde nós vamos viver. Eu vivi ao norte de Moçambique, bem diferente de outros lugares, mas nós vamos viver em Aminga, onde tem a base principal da missão. E eu peguei essa foto de cima porque eu acho muito legal, né? E só para você ter uma ideia, toda essa área um pouco delimitada aqui é o campus da nossa missão. Nossa missão chama África Uaieso. E no meinho aí, nesse lugar todo aí, a gente vai viver em alguma casinha aí que a missão nos der. Essa aqui é a frente da escola, né? Jansen morou ali em algum desses quartos por esses 2 anos. E o que nós vamos fazer lá, né? Jansen é jovem e ele tem um peso muito forte pela igreja, pela volta de Jesus, pela restauração do evangelho. Mas ele se sente muito chamado e tem muita capacidade de Deus, eu creio, para trabalhar com jovens. E ele fez um excelente trabalho, vou falar muito bem dele. Ele fez, mas não baseado só nas minhas palavras, né? O que outras pessoas da equipe falaram dele. Fez um excelente trabalho com os jovens no ano passado. E o que nós vamos estar fazendo lá é investir na vida dos jovens que estão já inseridos no trabalho da missão, na igreja, na escola bíblica, mas também jovens que não estão nas igrejas, né, aqueles que estão nas vilas, estão em lugares onde a gente tem alcance de fazer evangelismo. E nosso objetivo é treinar eles, né? Queremos ver eles viverem pelo reino e viverem para que o reino de Deus se estabeleça, né? E uma das coisas que também Deus tem gerado no nosso coração é ajudá-los a ter uma experiência de família genuína, né, em Deus. E a gente está com esse desejo. Tem muito, muito serviço para fazer aí, porque a visão de família moçambicana é completamente deturpada. Se eu fosse falar aqui, eu ia demorar muito. E nós cremos que Deus está querendo começar a trabalhar com isso de maneira muito forte. Não que ele não quis antes, mas é como se o tempo é oportuno para trabalhar em relação a famílias. E especialmente muitos desses jovens, até que têm sido discipulados por outros irmãos missionários ali na missão, estão na fase de casar, né? Então, esse é o momento para investir nisso e nós queremos nos colocar à disposição de Deus para trabalhar com isso de maneira muito forte. Então, esse é o nosso foco principal em 2012. Eu separei algumas fotos assim, em conferências, em momentos assim, com jovens. Se você vê assim, um jovem tocando violão, você vai pensar que todo jovem em Moçambique toca violão, né? Mas isso não é verdade. São um jovem que mora próximo à base da missão, que teve mais contato com irmãos, né, com pessoas de fora que sabiam tocar. Jansen, ele desenvolveu o ano passado tipo uma oficina de música com vários desses jovens e foi muito abençoador, muito maravilhoso verem eles deslanchando nisso, né? A gente sabe que adoração, música é uma coisa tremenda, né? E extremamente necessária. E são alguns dos jovens, assim, Jancelin, ele gosta muito de desenvolver relacionamentos e ele é bastante cativante. Então, os meninos, apesar de não terem o mesmo tipo de criação, formação, cultura, né, dele, gostam muito de conversar e ele tem muita abertura por causa disso. Outro ponto que nós queremos trabalhar em Moçambique, Jansen vai continuar fazendo isso, é a administração do Ministério Infantil. A missão tem trabalhos, né, bastante trabalho com o Ministério Infantil. E essas fotos que eu peguei aqui é de uma casa chamada Casa Esperança, que uma missionária romena fundou já há alguns anos lá. E ali as crianças da vila, dos arredores, têm a oportunidade de receber ensino da palavra, receber uma alimentação por dia. E isso é muito importante, irmãos, porque tem épocas que eles não têm o que comer em casa, né? Então, Simona tem sustentado esse projeto e não dá para ela ficar o tempo todo ali, né? Ela tem outras coisas que Deus chama ela para fazer. E enquanto nós treinamos os moçambicanos para tomar a frente de todos os projetos que nós desenvolvemos, enquanto eles não estão maduros para isso, a gente precisa de pessoas para administrar, para ajudar. E essa é uma das funções de Jansen. E a gente vai estar fazendo isso em 2012. É só para vocês verem, assim, um dos momentos é fora, né? Aquele cercado é o cercado da Casa Esperança, né? Do terreno da Casa Esperança. E todas as crianças estão sentadinhas para ouvir a lição do irmão Paulo. Outra área que a gente vai estar envolvido é o trabalho na igreja, né? E eu escrevi ali com o objetivo de levá-la à consciência do reino e contextualizá-la do tempo real profético que vivemos, preparando ela assim para a volta de Cristo. Irmãos, é muito forte o peso pela volta de Jesus. Nós não queremos perder a oportunidade de ajudar a igreja moçambicana a preparar para a volta de Jesus. Assim, muito forte esse peso em nosso coração. E nós não queremos perder tempo, né? Não queremos só ficar envolvidos, fazendo projetos. Irmãos, não pulsa no nosso coração, né? Eu não gosto de falar mal de nenhum missionário, nenhum. Não aceito ninguém falar. Eu admito erros de muitos missionários, erros terríveis, mas ninguém estava na pele deles. Então, não fale mal de nenhum missionário. E eu estou falando isso porque a gente quer focalizar, né, naquilo que Deus nos chama e não queremos perder a oportunidade de abençoar a igreja moçambicana. Então, nós também vamos nos envolver com esse trabalho, né, de trabalhar com as igrejas da missão, porque a missão tem um projeto de plantação de igrejas, existem muitas igrejas, especialmente de ex-alunos que já passaram pela escola bíblica, que voltam para casa, irmãos, incendiados de paixão por Jesus, começam a pregar e as pessoas se convertem, elas começam a ser discipuladas e começam um pequeno grupo e ali é a igreja. Então, esses vários grupos, assim, porque o trabalho da África Oeia só alcança todo Moçambique, né? São 10 províncias, a gente tá no norte, tá no centro, tá no sul. E todos esses lugares precisam da assistência de irmãos, tanto moçambicanos quanto estrangeiros, que possam ajudar eles, especialmente no Ministério da Palavra. Então, nós queremos assumir essa responsabilidade e ajudar os outros irmãos que carregam essa visão da plantação de igrejas para servir a eles com isso. Essa foto aí é Jansen, está com esse irmão à direita. Ele é líder, assim, de centenas de igrejas, para você ter noção. Ele foi um aluno da escola bíblica, ele nasceu de novo ali e ele é um evangelista, né? Ele é músico e tal. E ele, com o grupinho dele, da igreja dele, começou a plantar novas igrejas, porque eles saíam com o que tinham, andavam quilômetros dentro do mato de bicicleta. Acho que muitos já conhecem a história deles, né? A Suzana já contou, alguns aqui conhecem. E eles começavam a evangelizar, pregar, 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 pregar lá, e as pessoas se convertiam, e assim ele começou muitas igrejas. Ao meio é um dos nossos líderes moçambicanos, né? Nós estamos debaixo da autoridade dele, ele é um homem muito especial em Deus e, na verdade, é um privilégio muito grande estar ao lado de pessoas assim, né? Servindo a Deus lá. Só eu escolhi algumas fotos para você ter, assim, uma ideia de que tipo de de expressão de igreja a gente tem, né? Claro que tem construções, assim, até ao modo moçambicano, com teto de capim, parede de matope. Oh, desculpa, parede de... como que chama? Barro. Adobe, né? Tô usando a palavra de lá. Mas, assim, na maioria dos casos, muitas igrejas é debaixo de uma árvore, né? Assim, nesses locais aí que vocês estão vendo. Sentado no chão, muito divertido. E essa é a igreja de Inhaminga, né? É uma igreja maior, tem muitas velhas, é muito divertido passar um culto nessa igreja. E eu escolhi, assim, só para vocês terem uma noção de como é lá. E, além de... do que eu falei do trabalho com jovens, a administração do ministério com as crianças e o trabalho na igreja, a gente também, claro, visa estar ajudando em todos os projetos da missão, né? E eu só detalhei ali para você ter uma noção. É muito grande e é muito maravilhoso fazer parte de uma equipe desse jeito. Então, um dos projetos, não vou explicar muito, mas é o projeto Alegria, que... a gente vai para hospital, presídio, na rua, atender as viúvas, né? E começou bem forte esse ano, e eu tenho certeza que ano que vem ainda vai estar bem forte, e nós queremos participar e ajudar. Clínica dentária, nós temos... até acho que depois vou passar a foto para vocês verem, nós temos duas clínicas, né? Uma móvel e uma fixa. Fixa fica em Aminga, móvel fica onde... Deus nos leva. E é uma bênção muito grande, é uma arma de evangelismo muito forte e é uma maneira de abençoar o povo moçambicano muito grande também. Também tem as construções, né? Jansen é um homem trabalhador mesmo. E a missão sempre está construindo novas coisas, né? Ano passado eles construíram um local de reuniões para essa igreja de Inhaminga Waiesso, que estava sem local para reunir. E esse ano eles construíram um centro de convenções grandes para fazer conferências anuais, né, todo ano. E eles sempre estão construindo, eles trabalham bastante. E a gente se envolve também, tá? Não fica só deitadinho em casa e tal, mas pega na marreta, vai lá quebrar uma parede, carregar algum caminhão de areia, dirigir algum transporte, alguma coisa desse tipo. Outro ponto muito forte é evangelismo. A missão faz evangelismo durante o ano todo, de várias maneiras, e a gente se envolve, né? A gente participa. As outras são conferências internas. Pelo menos uma vez no ano, a gente tem conferência de líderes, tanto na base de Inhaminga quanto na base de Nacala. E, inevitavelmente, nós fazemos parte da equipe, nós somos convocados para ajudar. Outra que nós nos envolvemos, eu me envolvi muito quando eu fui para Moçambique em 2007, eu fui para ser professora na Escola Discipulada em Nacala. Em Aminga, no colégio teológico, né, eu não tenho certeza ainda, mas acredito que posso ser requisitada para ser professora, já que eu vou estar morando lá. E o Ministério com as Mulheres, que é um negócio que queima no meu coração e é inevitável não querer gastar tempo com as mulheres, ir atrás delas e acompanhar a vida delas. E só para dar uma noção para vocês, né, falei bastante de coisas que Jansen fez e eu vou estar fazendo junto com ele, porque eu acredito muito na visão de Deus na vida dele, por isso que eu me casei. Se não cresse, não teria casado. E eu quero estar debaixo da missão dele, cooperar com Deus no que Deus tem para a vida dele. E outras coisas, assim, a gente sabe que, de acordo com a necessidade lá, vão aparecer outras necessidades de trabalho, né? Eu estou falando bastante sobre trabalho para você entender o que a gente faz, né? Porque se você não entender, você talvez não vai estar bem focado para ser um conosco, em oração ou em sustento. Aqui fotos da clínica por dentro, tem todo equipamento necessário e medicamentos e tal. Só peguei algumas fotos do Ministério com as Mulheres e alguns momentos de conferência. Na escola bíblica, essa é uma graduação de uma turma do colégio em Inhaminga. E como nós vamos fazer isso? Né, nós vamos usar alguns meios como ensino, discipulado, viagens para lugares, para fazer conferências, e através de monitoramento. E o que nós precisamos é suporte financeiro para a nossa viagem de volta. A gente tem esse pequeno desafiozinho assim, de R$ 9.000. E isso é o valor das passagens, junto com o valor do visto aqui no Brasil e o valor do visto lá em Moçambique, o visto de residência, que teve um aumento de valor absurdo ano passado. Uma coisa de, tipo, $20 foi para $600, né? A gente não entende por que exatamente, mas é uma coisa tipo o que a Angola faz, né? A Angola cobra muito caro para um estrangeiro viver ali, porque eles não querem estrangeiros ali, no país deles, né? A gente não sabe se é isso que Moçambique está tentando fazer, mas eles aumentaram absurdamente. Tem sido difícil para famílias de missionários e ficou um pouco caro para a gente, né? Mas, e o nosso sustento mensal que a gente precisa é R$ 1.500. Então, peguei só mais algumas fotos, porque eu gosto muito da carinha deles. E esse é o nosso projeto para 2012, para trabalhar ali na Missão África, Uaieço, no país maravilhoso de Moçambique. E eu, assim, não quero ser nem um pouco discreta, né? Nós realmente precisamos de ajuda. Não tem como... Quase chorei. Nossa! Não tem como a gente ir se a gente não tiver a cooperação dos irmãos. Deus foi muito fiel na minha vida, na vida de outras pessoas, em nos enviar e em nos sustentar lá. E eu tenho certeza, convicção absoluta, que Ele quer fazer isso com a participação da igreja dEle aqui no Brasil. E eu não tenho vergonha de dizer, precisamos de ajuda, se você quiser ser um conosco nessa missão, estou aberta para você me procurar, fazer contato e qualquer coisa desse tipo. Muito obrigada pela sua atenção e Deus abençoe vocês.
Glória a Deus. Estende suas mãos. Senhor, nós pedimos que a partir desse dia, Senhor, a partir desse momento, que o Senhor abençoe esse segundo semestre, Senhor. E pedimos que a graça do Senhor que tem estado sobre eles, são obreiros aprovados, testados, que tenham o coração para a Tua obra, Senhor, jovens, cheio de potencial, cheio de amor, que não haja falta de nenhuma condição, que não haja nenhum estresse sobre isso, Senhor. Que eles possam, ó Deus, ter os fundos necessários para ter os vistos no tempo certo, fazer os planos, poder trabalhar, Senhor Deus, com alegria e com singeleza de coração, Senhor. Nós abençoamos a Dora, Senhor, abençoamos o Jansen, abençoamos eles nesse projeto. E aproveitamos, Senhor, também para abençoar todo o pessoal lá, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa nossos irmãos. Abençoa a igreja em Moçambique. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Ti, Senhor.
Senhor, nós queremos liberar, Senhor, unção profética, Senhor, sobre a equipe em Moçambique, Senhor. Eles sentiram, Senhor, de não esquecer e continuar, Senhor, com tudo que receberam aqui, Senhor, no CPP, Senhor. E nós queremos concordar, Senhor, com isso que eles sentiram, Senhor. É hora, Senhor, do Senhor liberar mais dons proféticos sobre eles, ó Deus. O Senhor vai liberar a palavra de conhecimento tremendo sobre a vida de vocês. As pessoas vão ficar impressionadas com a precisão das palavras que o Senhor vai trazer sobre o passado e sobre o presente das pessoas. Nomes, lugares, situações e problemas. O Espírito Santo está com vocês. Pai, eu quero abençoar, Senhor. Nós aqui abençoamos, Senhor. Pedimos essa unção profética, Senhor. Oh, Deus, a igreja, Senhor, precisa dos profetas lá, Senhor. Libera visão, Senhor. Libera visão, Senhor. Libera visão, Senhor. Deus vai liberar a visão sobre vocês. Eu vejo o como que nos seus olhos, Dora, os olhos brilhando. E eu sinto que não é algo só sobre a sua vida, mas é sobre todos os irmãos lá. Deus vai levantar os videntes dele lá. Espírito Santo, levanta, Senhor, profetas naquele lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O irmão Erivelton tem uma filha lá, viu? E ele esteve lá esse ano e está tão empolgado que talvez ele vá passar uns meses lá também. Glória a Deus. Uma obra maravilhosa de Deus ali naquele lugar. Os irmãos, olhem ao Senhor e peçam ao Senhor para dirigir. A igreja brasileira é muito fraca, muito emotiva e pouco disciplinada com missões. Então a Dora esteve lá há muito tempo, mas não foi muito bem sustentada e era solteira e gastava muito pouco. Eles gastam muito pouco, vivem com o mínimo. E o que ganham eles usam para envolver em encontros de jovens e essas coisas, eles gastam muito mesmo com isso. Então ganha pouco e ainda gasta pouco para ajudar, porque as necessidades são tão grandes. Então assim, eu peço aos irmãos, né, eu achei que isso é uma oportunidade muito boa, gente de todo o Brasil, pensa, ora sobre isso e assume um compromisso mensal e de ser fiel, porque isso que é o problema no Brasil, fala que vai fazer uma coisa, depois de 3 meses não faz mais, sabe? E tem, eu tenho um sócio em um dos colégios nossos em Jundiaí, que ele sentiu no coração quando o Josafá esteve lá para apoiar, e ele tira, e ele disse que depois que ele começou a dar, não é muita coisa mensal, mas é fiel todo mês, que Deus mudou a situação econômica da escola. Então, irmãos, por favor, né? Sim, leve diante de Deus essa necessidade maior, né? Desses 9 mil para eles viajarem, precisam disso até setembro, outubro, no máximo, senão vai começar a complicar o ano que vem. Então, de dar um valor maior e de começar a sentir no coração que você pode dar por mês para que o ministério deles seja aprovado e abençoado por Deus. Amém?
Ai, meu Deus, eu aqui de novo.
Tô falando, mas esse aqui tá dando choque mesmo, assim, segura aqui. Não.
Oh, mas eu segurei em cima. Eu levei 3 choques com esse, aí o Johnny falou, tira o sapato e anda na terra. Aí eu arranquei o sapato e fiquei na grama, e o pessoal falou, tem que ser na terra. E procurei a terra, mas parece que não adiantou muito. Mas agora não levo mais, já levei o choque, né? Tá bom. Gente, boa noite, graças a Deus. Eu tenho um princípio comigo, é um princípio que Paulo e eu temos na nossa casa, com a nossa casa. Todas as vezes que Deus nos tira da ignorância a respeito de alguma situação, de algum desafio, de alguma circunstância que envolve a igreja, seja a igreja brasileira ou seja a igreja em qualquer parte da terra, e aqui nesse momento, em relação a Dora, né? A gente entende assim, Deus nos tirou da ignorância, de alguma forma nós temos que nos envolver. Seja orando, seja indo, seja contribuindo. Né? Eu sei que o Haroldo encorajou vocês a pensarem, principalmente aqueles que têm acesso à igreja local, a pensarem sobre o fato de assumirem com eles essa parceria. Mas eu queria ser um pouquinho mais enfática para esse grupo que está aqui, independente do que a gente vai fazer no pós. Né? Eu acredito assim, eu estava olhando para ela e pensando assim, meu Deus, são heróis, né, da atualidade, heróis não porque estão em evidência, mas heróis porque amaram o Senhor acima das suas próprias vidas, deixaram a sua cultura, deixaram a sua família, sua zona de segurança, de conforto, estão enfrentando tudo, né? Isso não é fácil, irmãos, isso é muito difícil mesmo, isso não é uma história qualquer, né? Então, assim, eu acredito que nós precisamos nos envolver, porque, de alguma forma, Deus desejou nos tirar da ignorância a respeito desse projeto nessa noite. Então, o meu encorajamento para você é que você não vá embora sem dar uma oferta para ela. Né? orar é a nossa obrigação. Né? Nós temos que orar. Mas eu sou muito ruim para pedir dinheiro para mim, mas eu sou boa para pedir para os outros. Meu marido sempre fala isso. Todas as vezes que a gente tem que levantar oferta na igreja, eu não tenho dificuldade, né, para a obra missionária. Então, assim, pensem. Não precisa perguntar a Deus se Ele quer que vocês ofertem, porque eu já vou dizer para vocês que Ele quer. Né? Ele quer que vocês ofertem, né? Então, discutam com Deus o valor, mas deixe o valor dele prevalecer, porque o nosso valor é sempre abaixo do dele, né? Deixe o valor dele prevalecer. Procuradora diz, ó, isso aqui é porque você me tirou da ignorância a respeito dessa nação, porque eu quero estar com você, porque eu não quero simplesmente me emocionar com o que eu vi e admirar o seu trabalho, do seu esposo, mas de alguma forma eu preciso me envolver. Posso contar com vocês? Teve gente que não respondeu, vou perguntar de novo. Posso contar com vocês?
Amém.
Graças a Deus. Ontem nós começamos pensando sobre a compaixão. E foi um tempo muito joia. Eu não consegui dormir essa noite, nem 15 minutos. Então vi a uma chegando, as duas, as três, as quatro, as cinco, né, até o nosso horário aqui de manhã. Porque eu senti, eu pessoalmente, ontem, um renovo de Deus no meu coração a respeito de compaixão. Então, foi muito forte, eu fiquei muito pensativa, e todas as coisas que a gente tem visto, né, tomaram uma forma grande ontem no meu coração, e algumas pessoas também compartilharam que tiveram o mesmo sentimento, né, o coração foi dilatado, algumas se sentiram muito mexidas. E hoje a gente estava conversando com o Johnny e ele me fez uma pergunta a respeito da divisão entre aquilo que é emocional, que acontece na alma, que numa situação dessa é comum, a gente está acostumado, e aquilo que realmente vai ser fruto, que vai permanecer, que vai ficar, depois que a alma quieta. E eu disse para ele que a expectativa não é tão grande, né? Mas ela existe. E eu realmente creio que algumas pessoas aqui foram tocadas, estão sendo tocadas pelas palavras de uma forma permanente. Vocês concordam? Vocês acham que também isso vai acontecer? Né? A palavra de Deus ela não se perde. E eu penso que talvez aqueles que não estão prontos ou maduros para florescê-la agora, eu penso que o Espírito vai guardar com muito carinho, com muita ternura e com muita responsabilidade para no tempo certo, e se a fome for legítima, isso acontecer. Então, ontem nós começamos pensando sobre compaixão. Eu quero fazer uma pergunta, talvez vá envergonhar alguns de vocês, não é a minha intenção, mas eu preciso fazer para mim mesma. Eu preciso da resposta. Quantos de vocês oraram hoje pela multidão que receberam ontem? Levante a mão. Levanta alto, eu preciso desse encorajamento. Tá bom. Ainda bem que o dia não terminou, né? Graças a Deus que o dia não terminou, né? Então, assim, te encorajo a não apenas ter uma foto dentro da sua Bíblia ou do seu livro, de qualquer lugar, onde você vai mostrar para alguém a estatística, mas se preocupe com a multidão que Deus dividiu com você e ore. Ore por isso, né? Daqui a pouco nós vamos ver um vídeo que fala da mudança de uma vida por causa do aspecto da oração. Começamos com compaixão ontem, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entender melhor o ir. Há tantos conceitos sobre o ir que vão sendo formados na nossa cabeça, e dependendo do lugar onde nós nos reunimos, da maneira que eles conduzem essa visão missionária, se possuem ou não, o ir tem um conceito diferenciado, mas eu queria que juntos nós entendêssemos melhor dentro das escrituras. Claro que não é o absoluto, porque a Bíblia nunca vai ser esgotada, né? Mas assim, vamos tentar garimpar um pouquinho mais aquilo que Deus quer nos fazer entender de forma mais clara, porque amanhã nós vamos fechar ou não um negócio com Deus a respeito da nossa vocação. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, e junto com Marcos capítulo 16, você vai abrir em Mateus capítulo 28. Ambos os textos apontam para a grande comissão. É o chamado de Deus e nós vamos ver isso. É um chamado, é um imperativo para toda a igreja. Marcos capítulo 16, 15, e já pode deixar marcado aí Mateus 28, 19 a 20. Marcos 16, 15. Mateus 28, 19 a 20. Todos acharam? Marcos 16, 15. Será que nós podemos ler juntos? Gostaria que nós lêssemos juntos os textos. Marcos 16, 15. Todos encontraram? Vamos começar por Marcos. Depois a gente volta para Mateus. Ok? Então vamos juntos? Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Numa outra versão, a todas as pessoas. Mateus 28, 19 e 20. Todos encontraram? Então vamos ler juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo... Vamos, gente. É o 19, desculpa. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, nós nos expomos à tua palavra, queremos tocar Cristo em meio à letra, Pai. Queremos ser tocados pelo teu Espírito. O Senhor sabe o momento em que estamos na nossa espiritualidade e a porção que o Senhor já decretou, o Senhor já determinou e está no teu coração derramar sobre nós. Senhor, nós queremos que o Senhor nos dê fome. Senhor, se não a temos, que o Senhor venha incentivá-la, venha dilatar o nosso coração, que o Senhor conduza esse tempo na simplicidade das tuas palavras e na profundidade delas dentro do nosso homem interior. Nós nos encomendamos a ti mesmo, Senhor. Nós estamos com a nossa expectativa no Senhor. E por isso nós te agradecemos. Amém. Bom, todos os textos falam sobre a grande comissão, mas eu queria que vocês percebessem que há coisas similares e diferentes nos textos. Olhem de novo aí, por favor, Marcos 16, 15 e Mateus 28, 19. Qual é a similaridade maior nesses textos? Qual é o ponto-chave? Ir. Ok? Vocês concordam? Todos os textos são imperativos e eles estão dizendo o quê? Ide, vai. Marcos diz, ide por todo mundo. Mateus diz, ide fazer discípulos. É algo que é uma exortação e é similar, é igual, não tem jeito, né? Mas Marcos e Mateus também têm diferenças. Você consegue identificar? Marcos diz para ir e pregar o evangelho a quem? A toda criatura, a todas as pessoas. Marcos diz o seguinte, vai... e pregue o evangelho a toda criatura. Mateus diz o quê? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, um texto manda ir e pregar a toda criatura. Ninguém está fora desse contexto. Toda pessoa. O outro diz, você vai e você vai fazer discípulos em todas as nações. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Marcos diz preguem, Mateus usa fazer discípulos. Pregar, gente, é algo que acontece num tempo determinado. Vocês concordam comigo? Em minutos, em horas, em meses, eu tenho um tempo determinado em que eu estou usando a palavra sendo proclamada, eu estou pregando a palavra. Né? Se eu vou e eu vou falar de Cristo para alguém, isso tem um tempo determinado. Então, a pregação, ela envolve isso, é um tempo definido. Já o discipular é um tempo prolongado. A palavra discipular aqui significa informar, moldar, ensinar, treinar, dar exemplo, instruir, preparar, aconselhar, mentorear, educar e transformar. Quer dizer, pregar é algo definido. Mas discipular vai exigir um esforço intencional. É um tempo cumprido, é um tempo maior, é algo processual. Em um discipulado, o mentor ensina letra por letra, palavra por palavra, linha por linha, lição por lição. Mas eu fico olhando para isso e pensando assim, e o foco? Em Marcos, o foco é individual, é a pessoa, é cada criatura, ninguém está excluído. Marcos olha e diz assim, ó, o alvo é claro, inclui você, inclui o outro, toda criatura, todos os indivíduos, cada um, todos. Mateus já muda o foco não é individual, é coletivo. Ele fala das nações, ele fala, vai, pregue o evangelho, discipule todas as nações. Quer dizer, cada grupo étnico deve ser alcançado. Nenhuma nação pode ser excluída nesse chamamento. A gente vai ver na Bíblia, em toda a história da palavra, que sempre foi muito importante para Deus o alcance do indivíduo e da nação. Vocês vão ver Deus tratando com o povo hebreu, chamando pelo nome Abraão, Moisés, Davi, Salomão, mas vocês também vão encontrar Deus tratando com a nação e com outras nações que a Bíblia cita. Então, Deus tem um foco tanto no indivíduo quanto na sociedade. Ambos são importantes para Deus. Eu quero começar dando essa introdução, porque quando nós olhamos para a grande comissão e pensamos que no primeiro imperativo nós somos chamados a cumprir pregando a toda criatura e no segundo imperativo nós somos chamados a discipular todas as nações, a próxima pergunta é possível cumprir isso? O que vocês acham? Sim ou não? É possível? É possível cumprir isso? A grande comissão é algo que pode ser cumprido? É possível de ser cumprido? Então, hoje nós temos mais ou menos 6,3 bilhões de pessoas na Terra. Segundo David Hamilton, que é um estudioso de estatísticas missionárias e também é um missionário, trabalha com etnias, trabalha em povos, ele diz o seguinte, um terço desses 6,3 bilhões são cristãos. Um terço. Isso vai dar pouco mais de 2 bilhões. É isso mesmo, os matemáticos de plantão? Mais de 2 bilhões. Mas essa mesma estatística diz o seguinte. A mesma estatística diz o seguinte. De 1,5 a 2 bilhões de pessoas no mundo foram alcançados pelo evangelho. O número dos não alcançados é semelhante ao número dos que foram alcançados. É assustadora essa estatística, por quê? Porque se cada um dos cristãos se importasse em pregar o evangelho para mais um, segundo David Hamilton, todas as nações seriam alcançadas. Se cada um que professa o nome de Cristo tivesse o interesse de proclamar ou se compadecesse e fizesse um compromisso de pregar o evangelho, o indivíduo e a coletividade seriam alcançados. Então, nós sabemos que é uma tarefa possível de ser cumprida. E ela é possível também porque a resposta é baseada no caráter do próprio Deus, irmãos. Deus jamais nos mandaria fazer algo impossível para nós fazer. O caráter de Deus é um caráter de responsabilidade. Deus não é negligente. Deus não nos ilude ou nos defrauda. Deus mantém a palavra dele e ele é a verdade. A verdade não é uma doutrina para nós, não é um princípio para nós. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a essência daquilo que Deus é. Então, se ele olhou para cada um de nós e disse, vai e prega toda criatura, vai e batiza todas as nações, isso é possível porque o caráter de Deus não traz erro ou contaminação. Então, se podemos cumpri-la, nós devemos cumpri-la. Claro que nós não temos responsabilidades por aqueles que morreram antes que nós nascêssemos. E também não teremos responsabilidades por aqueles que nascerão depois que nós morrermos. Mas essa geração, esse momento na história que Deus te inseriu, que Deus te colocou, é responsabilidade nossa. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Isso foi colocado sobre nós não como um peso, mas como um privilégio. Então, a estatística, eu citei isso para vocês ontem, é que a cada 24 horas, 120 mil pessoas morrem na Terra sem conhecer a Cristo. 80 mil dessas pessoas que morrem, moram na Ásia. Então, existe um grande senso de urgência, de alcance, de cumprimento da grande comissão, e isso precisa mexer com o nosso coração de uma forma muito forte. Então, temos que ir para o indivíduo, temos que ir para as nações. Daqui a pouco a gente vai desmanchar alguns tabus aqui que são fortes na questão da visão missionária. Então, descobrimos que podemos ir. Mas como nós vamos cumprir esse ir? Como é que isso vai acontecer? E eu queria refletir com vocês hoje em três comos. Como eu posso cumprir a grande comissão? E eu queria pensar em três comos. E todos eles estão baseados nesses dois textos que nós acabamos de ler. O primeiro como diz respeito à ordem básica para ambos, ir. O primeiro como é, antes de qualquer coisa, ir. Ir, irmão, significa uma mudança de lugar. Vou explicar melhor. Alguém me perguntou, então quer dizer que se eu vou cumprir o chamado, eu tenho que sair de onde eu estou, atravessar um continente, ou mudar de estado? Irmãos, a mudança de lugar, ela não é necessariamente de um estado ao outro, de um continente ao outro, de um país ao outro, atravessando um mar. Não, irmãos. O ir aqui é uma mudança de lugar que me faz ser movido pelo ímpeto da obediência à palavra de Deus, àquele que é campo missionário para mim agora. Meu esposo sempre diz o seguinte: o cristão que não é fecundo em pregar o evangelho ao perdido, onde ele está agora, ele jamais será fecundo se ele for enviado para outro lugar. A fecundidade precisa estar presente em nós em qualquer campo onde Deus nos plantar. Em qualquer lugar onde Deus nos plantar. O ir é o primeiro como, denota movimento. Não importa se atravessando o mar ou se atravessando uma rua. Porque quando eu me movimento em direção ao cumprir o ir que recebi do Senhor, e esse ir não exclui nenhum de nós, independente dos dons que nós recebemos, porque a igreja foi chamada para isso, eu crio um ambiente para que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Efésios 2, abre lá comigo, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 10. Esse texto nos garante que todos nós, irmãos, sem exceção, temos um propósito de vida. Olha que coisa interessante o texto de Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha aí nos ainda, pessoa, desse missionário que está ao seu lado e diz assim: Deus te criou para boas obras. Você foi criado com esse propósito. Se nós temos que ir, e esse é o primeiro como, nós temos que pensar o seguinte: existe um propósito na vida, existe uma tarefa que eu preciso cumprir, existe algo que Deus confiou a mim, algo que Ele me presenteou. E eu volto a dizer para vocês, irmãos, que depois da experiência da salvação, a alegria de me apaixonar por Cristo, de me sentir amada e aceita apesar de mim, eu acho que não existe uma alegria maior do que você ver alguém se convertendo. E você presenciar aquele momento. Não tem palavras para você... Não tem como expressar o sentimento de ver alguém dizendo sim para Jesus. E quando você percebe que você foi um instrumento para aquilo, que Deus encontrou caminho em você, atravessou você e achou o outro. Isso é fantástico. Amanhã eu vou contar uma história para vocês que vai mexer muito com vocês a respeito disso. E vai colocar vocês para pensarem também. Então, o primeiro como dos três comos de cumprir a grande comissão diz respeito a eu tenho que ir. Eu tenho que me mover. Seja da minha mesa para outra mesa, seja do banco do ônibus que eu estou sentado para o outro banco. Eu atendi, alguns anos atrás, uma moça muito bonita, e ela chegou lá na nossa igreja, e ela falou, Ariadna, ela já era cristã, e ela disse, olha, eu quero te contar como foi que Jesus me alcançou. Ela era policial militar e ela entrou numa crise profunda sobre a existência, sobre razão e todas as coisas. Ela ainda não conhecia Jesus. Então, ela pegou a arma que ela tinha para o trabalho, guardou na bolsa, pegou o ônibus às 3 horas da tarde e ela disse o seguinte, eu vou me matar. Ela conhecia a rota até o trabalho dela e ela sabia de um terreno baldio. Ela escolheu esse horário às 3 horas da tarde, para tirar a sua vida. Então, ela conta que ela entrou no ônibus e ela estava muito certa do que ela ia fazer, e ela não estava vestida, né? Ela estava paisana, a arma estava na bolsa, e ela sentou no ônibus e ela começou a ter pensamentos a respeito de Deus. Ela não conhecia o Senhor, ela já tinha ouvido falar, mas ela não tinha experiência com Ele. Ela começou a ter pensamentos a respeito de Deus. E aí ela diz que a mente dela, ela diz assim, eu não sabia que eu estava orando, mas eu falei para Deus assim, Deus, se o Senhor preocupa comigo, o Senhor sabe que eu estou indo me matar. Se o Senhor preocupa comigo, então me impede. Ela disse que orou isso, foi muito rápido, ela estava focada, e ela falou que viu quando um senhorzinho, já de idade, atravessou lá o ônibus estava cheio, não havia lugares para se assentar, ela estava sentada, e o senhorzinho focou o olho nela, veio em direção e falou, minha filha, o que você vai fazer não é para você fazer, porque Deus se preocupa com você sim, e Ele te ama, então você desce desse ônibus e procura a primeira igreja que você encontrar aberta. Quer dizer, eu acho que aquele homem, talvez, com certeza, ele nunca vai dimensionar a força do movimento dele de sair de um ônibus apertado, de um lugar apertado, até uma moça bonita, acima de qualquer suspeita, e dizer uma palavra para ela simples, sem complicação. E eu perguntei para ela, o que você fez? Ela falou, desci do ônibus. Desci e comecei a perguntar, aonde tem uma igreja evangélica? Graças a Deus que tinha um Universal aberta. Né? Entrou, porque a minha não estaria. A minha não estaria nesse horário. Ela entrou no Universal, chegou lá, chamou a pessoa, não sei se era pastor, a pessoa estava desviando, falou assim, eu estou com um revólver aqui dentro, vou tirar a minha vida. Ele falou, não vai. Orou por ela, fez o apelo, ela se converteu ali. Ela nunca vai poder dizer o nome do homem que cumpriu o primeiro como na história dela. Mas eu tenho certeza que essa história é uma história que está entre tantas. Naquele livro de Deus, eu nem sei se ele existe, mas estou figurando para vocês, né? Naquele lugar de contos de Deus, eu gosto de pensar nisso, das crônicas da vida humana, que a minha história está e a sua também. Né? E Deus tem isso pelo nome, porque um velhinho resolveu obedecer o primeiro como. Mas ele se moveu de onde? Dentro de um ônibus apertado, ele saiu do seu lugar e veio até aquela moça. Então, o primeiro como é ir. Exige movimento. Eu saio de onde eu estou para o campo missionário que Deus tem colocado na minha frente. Agora, há algo interessante ao irmos. Duas características ou duas atitudes devem guiar a nossa vida nesse movimento de ir. E elas precisam ser guardadas no nosso coração como estratégia. A primeira dessas atitudes é a atitude corporativa. E a segunda é a atitude profética. Então, cumprindo o primeiro como, que diz respeito ao ir, ao me movimentar, duas atitudes devem seguir esse passo de obediência. Uma atitude que é corporativa e uma atitude que é profética, ou corporificar ou profetizar. Vamos pensar um pouquinho que tipo de atitudes são essas e o que isso tem a ver conosco? Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 14. Pensando na atitude do corporificar. 1, 14. Vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ler juntos novamente a primeira parte do versículo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Corporificar. A primeira atitude na resposta do primeiro como. Assim como Cristo se fez homem e habitou entre nós e se envolveu com a nossa história e conheceu a nossa dor e se compadeceu daquilo que nós éramos, nós também, nessa atitude do ir, corporificando, temos que nos envolver com o outro, temos que conhecer a dor do outro, temos que nos compadecer dele. Não é apenas algo que eu jogo ao Léo, não é apenas algo que eu sugiro, mas eu vou viver esse ir na atitude do corporificar. Corporificar, irmãos, demanda envolvimento. Uma mulher jornalista como a Carol resolveu fazer uma matéria num campo de refugiados em um dos países da África. E ela passou alguns dias naquele campo, conhecendo a história, o povo que estava, né, na atualidade ocorrendo ali. E ela conheceu uma menina. E aquela menina saltou aos olhos dela. Eu gosto de dizer que Deus, muitas vezes, grifa pessoas para nós. Vocês concordam comigo? Existem pessoas que foram grifadas por Deus no seu coração? Aquela menina foi grifada por Deus no coração daquela jornalista. E ela se assentou com aquela menina e disse para a menina o seguinte: sua história, eu quero escrever sobre ela. E a menina disse: eu sou órfã, eu perdi meus pais na guerra, eu estou aqui. Ela tinha por volta de uns 13, 14 anos, e ela disse: olha, e eu passei por uma série de abusos sexuais durante todo esse período que eu estou nesse lugar. E detalhou para aquela mulher a sua história de vida, e aquilo chocou muito aquela mulher. Ela ouviu a história, ela escreveu a história, isso se tornou uma matéria. Mas quando ela voltou para o país dela, de uma maneira muito recorrente, a figura, o rosto, a face daquela menina vinha à memória dela. Então ela diz que muitas vezes ela acordava à noite e estava gravado, tatuado na memória dela, o rosto daquela menina. E aquilo começou a incomodá-la. Ela era uma cristã. E ela disse, então, que ela foi orar. E ela perguntou para Deus, por quê que no meio de tantas pessoas que eu vi, no meio de todo aquele povo, o rosto dessa menina não sai do meu coração? Aí ela disse que Deus respondeu para ela, porque a sua tarefa agora tem uma face. E eu acredito, irmãos, que a nossa tarefa precisa ter um rosto. O corporificar significa ver rostos, ver faces. Eu me envolvo com a dor do indivíduo e eu me envolvo de maneira prática. Envolvimento demanda riscos, mas a ausência dele demanda morte. Se nós, de uma forma individual ou coletiva, não nos envolvemos com a dor do outro, nós corremos menor risco. O envolver é sempre complicado. Você vai entrar numa história que não te pertence. Vai chorar por alguém, talvez não tenha nenhuma ligação sanguínea, ou até mesmo de história com você. Mas uma coisa é certa. Se você não faz, durante a breve vida, nessa terra, como peregrino que você é, Você não vai ter a sua própria história com Deus no que diz respeito ao cumprimento da grande comissão. E uma coisa que me incomoda muito é que eu acho que nós não podemos viver do testemunho dos outros. Eu penso que nós temos que viver a nossa própria história com aquele que ainda não conhece Jesus. Então, o corporificar fala sobre isso. Uns amigos meus, em São Luís do Maranhão, começaram um trabalho com prostitutas. E um dia, três deles, todos os três casados, cada um pegou um táxi e foram para uma zona de prostituição. Cada um deles num carro diferente. Cada um deles parou na zona de prostituição e três prostitutas diferentes vieram ao encontro deles. E eles perguntaram, quanto é o programa? Elas deram preço, eles falaram, então entra no carro. Esse amigo me contando, ele era um dos que estava no carro. Ele contou-me a respeito da situação dele. Que ela entrou no carro e começou a agir como uma prostituta. E ele falou assim, não, eu não quero que você faça isso porque nós vamos para um lugar. Ela ficou com medo. Ele falou, não, mas não precisa ficar com medo. Você vai ficar segura. E os três, então, chegaram numa chácara onde as três esposas estavam esperando. Quando eles chegaram com as prostitutas, um banquete estava preparado para elas. Quando elas entraram naquela casa ali, ele conta que elas, a princípio, ficaram assustadíssimas. O que está acontecendo? O que é isso aqui? Mas aí as esposas vieram e abraçaram cada uma delas e disseram, nós queremos dar uma noite de dignidade. Mostrando o quanto Deus te ama. E nós preparamos esse jantar para vocês. Elas estavam vestidas como prostitutas. Então elas colocaram as três mulheres assentadas em três cadeiras. Cada uma das esposas trouxe uma bacia com água e uma toalha. Tirou os sapatos de cada uma delas e lavou os seus pés. Então as conduziu à mesa. E enquanto elas estavam ali, sendo honradas como mulheres dignas, como mulheres verdadeiras, dentro daquilo que Cristo nos criou para ser, o amor paternal de Deus foi apresentado a elas. Todas as três aceitaram Jesus. Todas as três aceitaram Jesus. Você pode olhar para mim e dizer, Ariadna, mas três prostitutas não são uma nação. De fato, não são. Mas se cada um de nós cristãos tivéssemos atos de amor extravagante como esses tiveram, muitas prostitutas, de maneira figurada ou ativa, estariam se encontrando no banquete de Deus Pai hoje. Qual ou quais têm sido as nossas atitudes de amor extravagante no cumprimento do nosso primeiro como? Nesse cumprimento corporativo que diz assim, não tenha medo de se envolver, não tenha medo de correr riscos, porque Cristo diuturnamente se envolve comigo e com você, apesar dos riscos que nós oferecemos a Ele. Ele não abandona o envolvimento, irmãos. O ID precisa ser corporativo, ele tem que envolver praticidade. Se cada um de nós cristãos dispuséssemos o nosso coração para atos de amor extravagantes como esse, sem nos preocupar com reconhecimento ou aplauso. Ninguém ficou sabendo o que esses amigos nossos fizeram, não saiu em revistas ou jornais. Ninguém ficou sabendo. Se cada um de nós fizéssemos isso somente porque amamos a Cristo, imagina o impacto que nós causaríamos no mundo ao nosso redor, irmãos. Qual foi o seu último ato de amor extravagante? Você consegue se lembrar dele? Qual foi a última vez que você expressou Cristo no ir corporativo? Eu me lembro que, talvez tenha contado isso para vocês, quando nós saímos para as ruas nas madrugadas para evangelizar. Ontem contei isso para as meninas. E eu tinha um casal de amigos que nunca tinham tido experiência de evangelismo com prostitutas na rua. Nós estávamos de madrugada, numa região em Goiânia, e eu estava evangelizando uma prostituta com 4 meses de gravidez. A barriga já estava maiorzinha. E eu estava perguntando para ela por que que ela estava prostituindo grávida. Eu falei, por que que você está aqui? E ela falou, ah, eu tenho 4 filhos. Essa é a única maneira que eu encontro levar comida para eles. E eu acreditei nela, porque ela não me pareceu leviana. É um paradoxo, né? Uma prostituta não leviana. Mas foi essa leitura que eu fiz. E quando eu estava pregando, alguém me abraçou por trás e me deu um beijo. E eu assustei muito. Eu pensei, gente, mas eu nem estou. Eu tô disfarçada, né? A gente tinha todo o cuidado para ir. Temos todo o cuidado de ir, né? De moletom, camisetão, quer dizer, fora da moda da rua, né? E aí, quando eu olhei para os meus amigos estavam encostados na parede, principalmente ele, assim. Eu falei, deve ser uma coisa muito ruim. Quando eu olhei, era um travesti. E ele tinha cavanhaque, e ele tinha, assim, mais ou menos como o Johnny, um pouco mais curto, mas ele estava com roupa de mulher. Então, era uma visão difícil, entendeu? E aí ele fez aquilo de uma forma bem sarcástica, porque ele sabia, ele viu a nossa equipe, nós estávamos espalhados, né? E ele foi passando por mim. E eu falei, Deus, me dá uma ideia, eu não posso deixar esse cara escapar, Senhor, me ajuda, criatividade, criatividade. E ele foi passando, estava um grupo, mais ou menos, uns 6 ou 7, talvez. E eu falei, rapaz! Aí ele olhou para mim, falei, nossa, eu queria muito falar com você, que bom que você apareceu. Aí ele debochado, falou, por quê? Eu falei, porque tem um amigo meu que está apaixonado por você. Aí parou, chamou atenção. Ele falou, eu falei, vem cá, porque ele está aqui. Ó, já tem várias noites que ele tem vindo aqui para te encontrar. Mas vocês estão desencontrando. E eu deixo te falar um negócio, ele é lindo. Né? Aí o cara funcionou. Ele foi voltando, eu falei, ai meu Deus, me ajuda a sair dessa agora. Meu amigo estava colado na parede, ele falou, eu vou ser o próximo a ser beijado, né? Aí ele se aproximou, meu coração estava cheio de compaixão, eu queria abraçar aquele travesti, queria levar ele para casa, mas na hora eu tinha que ser inteligente, criativa. E aí ele falou assim, como é que eu nunca tenho visto esse amigo seu? Eu falei, você não vê, mas ele está te vendo, ele te viu, ele disse que você é lindo. E comecei, né, a falar do meu amigo que estava apaixonado por ele, e esperando a pergunta-chave. Aí depois de alguns minutos ele falou assim, aí eu falei, inclusive ele está aqui hoje, ele estava só te esperando, foi bom você ter aparecido. Ele falou assim, quem é seu amigo? Aí eu falei, o meu amigo que te ama, está apaixonado por você, é Jesus. Ele começou a chorar. E eu junto. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu conheço o Evangelho. Porque eu sou filho de pais cristãos. E ali na esquina de um prostíbulo, com um cara de barba e cavanhaque, bigode e cavanhaque, com uma mini blusa e uma calça justa, Jesus se encontrou com a dor de um homem. E nós ficamos algum tempo ali orando e falando sobre Deus, que não era um desconhecido para ele. Amados, quando nós decidimos ir de forma corporativa e decidimos nos envolver, nós vamos começar a vivenciar histórias criativas e dinâmicas que Deus escreveu no seu roteiro para cada um de nós. Vocês creem isso comigo? O segundo estilo de ir, o primeiro é o corporificar, o segundo é o profetizar. Cada um de nós, como homem, como pessoas, refletimos na nossa vida tanto a imagem de Deus quanto o impacto que o pecado trouxe sobre a humanidade. Com as nações também não é diferente. Então, todas as nações, povos, culturas, trazem consigo uma marca de Deus e trazem consigo marcas da queda. Vou trazer isso de uma forma mais forte. Dom Richardson, alguns de vocês já devem ter lido Totem da Paz, ele foi um missionário que pregou na Indonésia. E ele pregou particularmente numa tribo chamada Sawi, tribo dos Sawis. Então ele chegou ali com a sua esposa, e os Sawis eram canibais, gostavam de uma carninha humana. E ele se apresentou, começou a estudar a cultura daquele povo, aprendeu a língua daquele povo. E os Sawis tinham um costume interessante, e esse costume tinha um nome, cevar com amizade para matança. Eles engordavam os de outras tribos durante anos. Quando o cidadão estava taludim, eles convidavam o cidadão para um jantar especial, matava e o cara era o jantar. Eles comiam. Então, quando aquele missionário descobriu esse costume, ele ficou apavorado. Ele falou, como eu vou entrar com Jesus aqui? E assim que ele aprendeu a língua dos Sawis, então ele começou com as narrativas das histórias bíblicas. Começou a falar de Cristo e ele então reuniu a tribo e resolveu contar a história do sacrifício de Cristo. E quando ele estava falando sobre Jesus e dando ênfase que ele citou Judas, os Sawis começaram a aplaudir Judas. Começaram a aplaudir Judas. Judas se tornou o herói da tribo. Porque ele andou com Jesus por 3 anos. Ele comeu, ele estava cevando Jesus para depois matá-lo. Ele comeu com Jesus, ele caminhou com Jesus. Deu tudo errado para o missionário. Eles falaram, nós amamos Judas. Judas é quase um Sawi. É, até na Albânia a gente brincava, quando a gente achava que alguém era traidor entre nós, mas lógico, em brincadeira, a gente falava assim, deixa de ser Sawi. Né? A gente aprendeu com isso. E aí ele ficou desesperado e começou a orar. Falou, Senhor, eu sei que cada cultura tem um testemunho do Senhor. Essa cultura nunca ouviu falar sobre Cristo. Mas eu sei que ela leva em si uma marca do Senhor. Me faz enxergar essa marca. Porque eu fui pregar o evangelho, Judas se tornou o ator principal. Eles estão elogiando Judas. E o que aconteceu? A coisa piorou. A tribo entrou em guerra. Então as coisas tornaram-se muito difíceis. Mas no final da guerra, a tribo veio, a tribo contra a qual eles guerreavam, e entregou, o líder daquela tribo entregou o filho dele para a tribo dos Sawis. E esse filho era chamado do filho da paz. E enquanto esse filho do outro estivesse sendo cuidado pela tribo inimiga, haveria paz entre eles e eles não poderiam cevar para matar depois. E Deus disse, essa é a minha marca nessa cultura. Vai e profetiza a verdade sobre o meu filho. Então ele reuniu e disse, um grande cacique de uma grande tribo invencível também mandou por nós o seu filho. E este filho veio. E a morte não pôde derrotá-lo. E houve paz entre os homens. Cristo foi apresentado à tribo Sawi. E muitos daquela tribo, se renderam ao senhorio de Cristo. Amados, cada nação, cada cultura traz essa marca de Deus. Então, aqueles que vão em resposta à grande comissão devem ir de maneira corporativa. Mas devem ir de maneira profética, não negociando a verdade, não abrindo mão dela, entendendo que Deus tem um compromisso com a verdade, e Ele vai honrar essa verdade. E nós não podemos ir, independente daquilo que atravessamos, já disse anteriormente, ou o continente, ou a rua, nós não podemos ir com a tendência de negociar a verdade para a nossa própria segurança ou para o nosso próprio conforto. Nós temos que falar de Cristo. Nós temos que falar da verdade. E nós seremos honrados pela expressão e pela praticidade do nosso ir, irmãos. Quando nós apresentamos a verdade de uma maneira corporativa e profética, o outro será tocado pela mensagem de Cristo. Quando nós agimos em compaixão, quando nós entendemos esse princípio, nós vamos ver indivíduos e sociedades sendo tocados. Eu contei para vocês ontem daquele homem que foi preso na China por muitos anos, por muitas vezes, e falou para nós sobre o peso missionário que havia no coração dele. No final da nossa reunião com ele, uma das moças que estava na nossa equipe disse para ele: eu quero te fazer uma pergunta. Como você conseguia perdoar os seus torturadores? Como que funciona isso no seu coração? Então, ele, eu gosto sempre de descrever essa história assim, ele olhou para nós e o olhar dele para mim já era a resposta, porque era um olhar de coração livre. E ele disse: olha, uma das vezes em que eu fui preso, meus pés e as minhas mãos foram amarrados e eu estava de joelho. Então eu fui colocado num ambiente úmido e vários soldados se revezavam e chegavam próximo a mim e diziam para mim: negue a sua fé. E cada uma dessas vezes que eu me mantinha e que eu dizia que amava o Senhor e eu falava a verdade que eu cria, eles batiam o joelho no meu rosto. E os meus dentes começaram a ser quebrados e o meu rosto começou a ser deformado. E eles não permitiam que eu cuspisse o sangue. Depois de muitas horas sofrendo isso, ele falou: eu já estava, um lado do meu rosto estava completamente comprometido e eu podia olhar muito pouco, porque o meu nariz estava quebrado, minha boca, estava tudo machucado. E ele disse que clamou dentro dele, falou: Jesus, Jesus, por que que eu estou vivendo isso? Se eu estou defendendo a verdade, se eu estou proclamando meu amor por ti, por que, Senhor? E ele nos contou que ouviu quando o Senhor disse a ele: a mesma graça que estava sobre mim para perdoar os meus algozes na cruz do Calvário, para perdoar você, está sobre você agora, para que você perdoe os seus torturadores. E ele diz que foi tomado, debaixo daquela palavra profética de Cristo, por uma compaixão que, se ele pudesse, ele abraçaria aquele soldado que o estava machucando naquele momento e não o soltaria mais. Mas ele diz que se esforçou para levantar a cabeça e ele olhou com os olhos que ainda podiam abrir para aquele homem. E ele olhou com tanta ternura, que aquele homem disse para ele: tire os seus olhos de mim. Eu não suporto isso. Caiu de joelhos e disse: fale-me sobre o seu Deus. Amados, quando nós entendermos o primeiro como, que envolve o corporativismo, o ir, o corporificar e o profetizar, não negociar a verdade em hipótese nenhuma, indivíduos e nações serão tocados pelo cheiro e o caráter de Cristo. Amém? O segundo como no texto, o texto diz o seguinte: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as. O segundo como, o primeiro é ir e o segundo é batizar. Difícil imaginar como uma nação inteira pode ser batizada se nós pensarmos no batismo num conceito sacramental. Não tem como, obviamente, colocar toda a Coreia do Norte num campo, em algo batismal, num tanque batismal. Não é, isso é impossível, né? Então, como que nós devemos interpretar essa instrução de Cristo, que diz o seguinte: fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como interpretar isso quando a palavra batismo aqui se refere ao coletivo, se refere às nações? Jesus usou a palavra batizar no Novo Testamento 15 vezes. 15 vezes. 9 dessas vezes ele se referia ao sofrimento e ao próprio sofrimento pessoal. à cruz. Jesus usou assim por 9 vezes. 3 vezes ele usou para o batismo nas águas. 2 vezes para o batismo no Espírito Santo. E uma única vez ele usou para essa passagem na grande comissão. Nós podíamos pensar em uma possibilidade é que batizar as nações pode ser alcançar o indivíduo e um por um pregar o evangelho e como um ato de fé, como uma confissão pública, o indivíduo entrar no batismo, ser alcançado pelo batismo, essa é uma das possibilidades, demonstrando publicamente a sua fé, é o batismo. Mas nós também podemos pensar numa segunda possibilidade, quando Deus usa essa raiz. E nós podemos pensar que Deus pode estar empregando a raiz da palavra batizar, dizendo que nós devemos mergulhar todas as nações no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou melhor dizendo, mergulhar as nações no conhecimento do caráter e da verdade de Cristo. As nações podem e devem ser mergulhadas na compreensão do caráter e de quem ele é. Nenhuma das nações deve ser excluída desse privilégio. Cada um de nós, individualmente, coletivamente, fomos chamados para demonstrar e expressar a vida de Deus através de nós. E uma das formas mais fortes é a obediência. Então, o batismo pode envolver esse evangelismo individual ou essa imersão no caráter e nos caminhos de Deus. O segundo como fala do batismo. E o terceiro e último como, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido é a base para a transformação do indivíduo ou de qualquer lugar. Eu me relaciono com Cristo, isso tem sido muito dito e insistido aqui de diversas maneiras, de diversas formas. Eu conheço quem Cristo é, eu conheço o que ele pensa, a vontade dele, eu o conheço. E eu faço conhecido aquilo que conheci dele. Hoje eu estava conversando com a Elisa, a gente estava conversando à tarde no quarto, e ela estava falando dos atalaias. E ela disse, atalaias são pessoas que estão em cima do muro, que é um lugar desconfortável. Mas o atalaia é alguém que vê o que está acontecendo de fora do muro e ele vê o que está acontecendo de dentro do muro. E tem essa mobilidade, essa visão de passar para os de dentro o que está acontecendo fora e vice-versa. E ela disse para mim, Ariadna, nós fomos chamados para levantar atalaias. Conhecer a Deus diz respeito à formação dos atalaias. É tudo isso que nós estamos vivendo aqui. É tudo isso. A profundidade na palavra, a busca genuína pelo Senhor, os momentos de oração aqui pela manhã que nenhum de nós, em toda a sua maturidade e vida com Deus, podem dimensionar o valor e o poder da oração verbal, das lágrimas que são derramadas, daquilo que nem é dito. Mas a maravilha do relacionamento com Cristo é que ele não nos entende só quando a palavra é usada. Ele nos entende nem quando nós, até quando nós nem queremos ser entendidos. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Ensinando-os a guardar, a obedecer tudo o que ele tem nos ordenado. A revelação de quem Deus é, irmãos, muda qualquer lugar ou pessoa. Se somos legítimos no relacionamento, se há desejo e paixão por Cristo, se o nosso coração arde por ele, naturalmente o que vai jorrar de nós é um perfume atrativo, irmãos. Você já teve a experiência de passar perto de alguém que tem um perfume muito bom? Geralmente o nosso ímpeto é aguçar o nosso sentido. Nossa, que cheiro bom. Quando nós vivemos essa paixão, essa vida genuína com Cristo, o que exala de nós é o próprio Cristo. E quando nós passamos perto do perdido, ele diz assim, nossa, que cheiro bom. Que cheiro é esse? Que fragrância é essa? Que é isso? Eu estou cativado. Eu quero. Então, esse terceiro como fala do ensinar, do ensiná-los a obedecer. Irmãos, e aqui eu entro num ponto muito importante. Cada setor da sociedade ou cada área de influência tem o dever de demonstrar o caráter e os caminhos de Deus. Seja onde Deus te colocou, seja onde você está plantado, na economia, no entretenimento, em artes, em celebração, no governo, dentro da faculdade, na educação, seja onde for, nós temos um dever de proclamar e fazer conhecido o caráter e os caminhos de Deus. Nem todos atravessarão oceanos, irmãos. Nem todos mudarão de estados. Nem todos terão que abandonar cursos. Nem a todos será permitido continuar. Alguns terão que atravessar, sim. E eu costumo dizer que o importante para Deus não é a geografia, é o indivíduo. Seja branco, seja índio, seja negro, seja asiático, seja o que for, Cristo ama apaixonadamente e se compadece dele. Então, onde ele estiver e você estiver na sua área de influência, por favor, imprima naquele lugar com a sua vida diária o caráter e os caminhos de Deus. Quero citar algumas áreas de influência para você se localizar na sua. Família, que envolve tribos, povos, aquele nosso lugar de segurança, o nosso primeiro campo missionário, o nosso primeiro lugar de alcance. Igreja, que fala da localidade e fala também de missões. Educação, todos os níveis dela, desde a pré-escola até os níveis mais altos, de mestrado, de doutorado. Houve um grupo em Gabu, na Guiné-Bissau, que chegaram naquela cidade e perceberam que havia ali uma ausência, havia uma pobreza na educação das crianças, um grupo de cristãos. E eles resolveram expressar Jesus na área da educação. Abriram uma escola com qualidade, e as crianças daquele lugar, daquela região, 99% delas filhas de pais muçulmanos, vieram estudar nas escolas. E a escola, em poucos anos, foi conceituada como um dos lugares de melhor ensino de qualidade do país. E as famílias das crianças ali começaram a achar interessante a forma que a escola era conduzida. E começaram a se aproximar da liderança da escola. E com muita ternura e com muita liberalidade, eles próprios começaram a chamar os seus filhos de alunos de Jesus. Através da educação, várias crianças e famílias foram afetadas para o reino de Deus. Outra área de influência, celebração, aqui eu chamo, que envolve artes, entretenimento, esportes. Uma das formas que o nosso povo tem trabalhado no Oriente, no país da Norte da África, é com futebol. Futebol é uma estratégia maravilhosa, e os homens aqui, que são bons de bola ou não, porque você sendo brasileiro no exterior, eles já vão associar você aos... Eu estou desatualizadíssima de futebol, não sei quem é o craque do momento. Não sei, estou ruim, é só o meu marido que sabe. Né? Mas eles vão associar vocês. Eu lembro que quando a gente estava na Albânia, às vezes quando a polícia nos parava e pensava, quem são vocês? Nós somos brasileiros. Aí o povo gritava, Pelé! Aí o povo falava, é, Pelé! Né? Então a gente se livrou de muitas situações de constrangimento por causa do Pelé. Ele nem sabe disso, a área de influência dele nos alcançou. Né? Então a gente tem feito esse trabalho através da nossa equipe no Egito, com as crianças refugiadas sudanesas e também com as crianças da Cidade do Lixo. A Última Impacto tem uma matéria muito forte sobre isso, abrangente. Aconselho vocês a adquirirem. Acho que tem aqui, né, chefe? Tem. Então, adquire, Leia para você entender como essa estratégia pode fazer o reino avançar. Mídia, tanto a eletrônica quanto a impressa. É outra forma do reino avançar através de áreas de influência. Economia, que envolve negócios, ciências, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, produção, comércio e serviços. E governo, que está ligado ao executivo, ao judiciário e ao legislativo. Irmãos, nosso campo de influência é muito mais do que o lugar onde nós ganhamos dinheiro. O nosso campo de influência, o nosso setor de influência precisa ser um grande campo missionário na nossa vida, onde nós vamos apresentar a vida de Deus para aqueles que estão perto de nós. Agora, há uma coisa importantíssima que eu peço que vocês prestem atenção. Já estou no final da palavra. Só a proposta ideológica não é suficiente para impactar. Ela tem força, sim, mas ela tem que ser seguida de praticidade. Isso é tão real que Cristo entrou na história do mundo como homem. Deus amou de maneira prática em Cristo Jesus. Jesus veio à Terra e demonstrou o próprio Deus no palco da história humana. Então, só a ideologia, só aquilo que nós cremos, sem a prática do que nós cremos, não é a estratégia acertada. Eu tenho que viver muito mais do que eu falo. Eu tenho que viver muito mais do que eu falo. E quando a verdade é experimentada na história de indivíduos, culturas, etnias, povos, nações, o homem é impactado, a nação passa por uma mudança, a gente falou isso hoje com Eliasaf, e o reino de Deus avança. Então, o terceiro como envolve você perceber a sua área de influência e ser alguém para quem Deus preparou boas obras a serem realizadas. Nessa noite, eu trouxe alguns desafios para você, como ontem à noite. E eu vou precisar da ajuda de vocês nesse desafio. Eu preciso de 5 pessoas aqui na frente, por favor. Na verdade, 4, desculpa. Abram, por favor, essas bandeiras para mim. Podem ficar, acho que, cuidado para não, pode ficar daqui, não sei se vai atrapalhar. Não? Tranquilo, mas não é virado para mim, tá? Virado para ele. Nós temos aqui 4 países específicos pelos quais eu quero convidá-los a orar pelos setores de influência. Nós temos aqui o Haiti, nós temos aqui a Eritreia, nós temos aqui a China e temos aqui o Vietnã. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouco comigo, primeiro no Haiti. Por favor, esse grupo aqui, ó. Até vocês. Vocês hoje, do Daniel para cá, vocês hoje vão ter a oportunidade de orarem pelos setores de influência nesse país. E eu quero passar alguma coisa para vocês, é importante que todos escutem. 375 mil pessoas vivem hoje em campos de sobreviventes no Haiti. Meu esposo foi com 2 equipes, está levando uma amanhã, em novembro. Amanhã eu irei fazer um convite para vocês para participarem de alguns projetos missionários que nós temos de curto prazo. Por favor, já preparem o coração de vocês para isso. Então, o Haiti é um país que continua sofrido por aquilo que eles passaram. Presta atenção. O Haiti é um país que precisa muito de oração e de praticidade. Ele precisa do ir profético e ele precisa do ir corporativo. Meu esposo esteve lá numa comunidade de sobreviventes e o pastor Maxis, na Impacto desse mês, agora, vai ficar pronta no meio, né, chefe? Semana que vem, tem uma matéria sobre o Haiti que vai trazer mais detalhadamente tudo o que a gente está dizendo aqui. Nós não temos muito tempo. Mas um pastor de um dos campos de sobrevivente no Haiti, que também é um professor, ele pensou o seguinte: eu posso unir a evangelização com a educação. Mas ele não tinha recursos. Então ele uniu o grupo pequeno dele, de igreja, e disse: vamos orar para que Deus nos ajude a construir uma escola no nosso campo. E enquanto eles estavam orando, Deus estava tocando no coração de pessoas no Brasil, e as pessoas, inclusive alguns aqui, contribuíram financeiramente para isso, foram para o Haiti, chegaram lá e disseram: pastor, como nós podemos servir a comunidade? Algumas pessoas da comunidade, não cristãs, haviam chegado para o pastor Maxis e dito para ele assim: vocês cristãos só se importam em pregar a palavra, vocês não se importam com a causa social, vocês não estão preocupados com aquilo que nós estamos vivendo. Então eles chegaram lá, o pastor Maxis atendia em média 200 crianças num lugar de lona, um lugar muito precário, ruim. E foi construída em uma semana uma escola para atender 400 crianças no Haiti, dando uma porção de comida diária, que para o Haiti é um grande banquete, e oferecendo, dentro de princípios bíblicos, uma alfabetização escolar, educacional para as crianças. Esse grupo vai orar por essa área de influência no Haiti, a área de educação e a área social. Foi cavado um poço na primeira equipe. Como o Haiti está no nível do mar, a água veio salgada, mataria a sede de 3 mil pessoas do campo de refugiados. Eles ficaram alegres quando a água jorrou e ficaram entristecidos quando a água se tornou salobra. Mas a igreja desse homem disse: nós não vamos aceitar isso. E começaram a ir para o poço e dizer: Senhor, o Senhor pode sarar essa água. A água se tornou potável. Então este grupo vai orar pelo Haiti. E vai orar pelo Haiti da seguinte forma: Senhor, levanta homens, levanta mulheres que sejam usados nessa área de influência social e educacional. Eritreia, daqui até aqui, tá, Isa? Até você. Eritreia, irmãos, ocupa o 12º lugar em perseguição no mundo. A igreja cristã foi proibida pelo governo em maio de 2002. Então, desde essa época, as igrejas foram fechadas judicialmente. E a Eritreia atravessa o pior momento de perseguição à igreja cristã da história do país. Mas as igrejas cristãs clandestinas estão crescendo. Elas estão avançando. Porém, atualmente, conta-se que mais de 2 mil cristãos, nossos irmãos, estão presos por causa do evangelho em lugares desumanos, containers ou celas subterrâneas. Às vezes, num calor que chega a 52 graus, grupos de 40 a 50 pessoas são colocados num pequeno container com uma única abertura no teto, sem água e sem luz. Ali eles só podem sair se negarem a sua fé. E eles se revezam durante o dia, um erguendo o outro, para que tenha um pouco de ar, daquela pequena entrada de ar. Muitos saem dali mortos. Um dos casos que eu quero trazer, destacar sobre a Eritreia, uma moça chamada Eli Berhane. Ela é uma cantora e ela lançou um CD cristão que estava causando um forte impacto entre os jovens do país. Foi presa, condenada, foi dado a ela o direito de escrever negando a sua fé. Ela não aceitou negar a sua fé e ela ficou presa por mais de 2 anos, sendo libertada apenas em 2007. Sofreu todo tipo de tortura que vocês imaginarem ali. Mas ela conta, como vocês mesmos vão presenciar agora, que a oração foi quem a sustentou em fidelidade. Então, abre só um pouquinho para cá, do Haiti, ou pode se assentar. E eu gostaria, André, me ajuda, que vocês ouvissem rapidamente o recado que a Ellen tem para nós nessa noite, principalmente o pessoal que vai orar pela Eritreia. Não, não sentem, não. O cabo de som. Só um pouquinho, Elias. Não apavora que no fim dá certo. Enquanto eles organizam, eu passa só para cá, Vietnã. Troca de lugar com a China aí. Abriu? Tem que esperar um pouquinho até ele pegar a força? Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Vietnã, que ocupa o 18º lugar. Então, aqui, da Isa até mais ou menos aqui... A Débora, a Renata, faz assim com a mão. Da Renata e Maristela, aqui, ó, em linha reta. Vocês vão estar orando pelo Vietnã. O Vietnã ocupa hoje o 18º lugar em perseguição no mundo, mas desde 2007, fortes investimentos estrangeiros começaram a acontecer no país. E isso elevou o país à segunda economia mais crescente no Sudeste Asiático. E sabe o que aconteceu, irmãos? Pessoas estrangeiras começaram a entrar no país. E pessoas que vêm carregadas com a palavra de Deus começaram a ter abertura por causa de negócios no Vietnã. Então vocês entendem que a economia pode se transformar num setor de influência nessa nação? A estatística diz também que os investimentos estão abrindo portas até mesmo para abençoarem a igreja no Vietnã. Então, vocês que vão orar pelo Vietnã, vão orar pela economia, Deus levantando pessoas de influência na área de economia. Não é esse, é o outro. É. Então, vamos ver o que a Ellen tem para passar para nós. Pode pagar tudo. É bem rapidinho e a gente retoma com China. Pode abrir a tela.
ማለት እዛ እስር ቤት ውስጥ ሆነ ስለሚጸልዩ ሰዎች መስማት አትችልም ነገር ግን ሁሌ ሰዎች እንደሚጸልዩልኝ ይገባኝ ነበር ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ስታዩ ከአእምሮ በላይ የሚሆን ነገር ታያለህ እዛ ቦታ ማለት ከሚያስታውሰው አንድ ቀን የሆነ እዛ ካምፕ ውስጥ የነበረ ጋር ጠርቶኝ ከዛ እዛ ደጅ ወጥቼ በጣም በክፉ ተደበደብኩ ከዛ ወደ ውስጥ እንደገባው ማለት ፔን ነበረኝ ነገር ግን ትንሽ ቆይቼ በኃይል ሳቅኩ ከዛ እዛ የነበሩ አብረውኝ ሄላ ይሄ ያስቃል ምናምን አይ ዶንት ኖው ግን ውስጤ ሰላም ተሰማኝ አልኳቸው ማለት ከገባሁ እስከምወጣ ድረስ የእስር ቤቱ ነገር ማለት ከባድ ነው ቀላል ጊዜ አልነበረም ነገር ግን ሁሌ ይሄ ሁኔታ
ለጸሎት ኮንቴይነርስ
ያደረገን ነበር ስድስት ጊዜ በቀን እንጸልይ ነበር በቀን ሶስት ጊዜ በሌሊት ደግሞ ሶስት ጊዜ በሰዓት እየነቃን ማለት ነው አሁን ይህንኑ ነገሮች በልቤ ብዙ ኃይል አልነበረውም ማለት መጥፎ እንኳ ቢሆን ነገር ግን ልቤ ተረጋግቶ ነበር። አሁን ለዛ የነበሩት ክርስቲያኖች እነግራቸው ነበር ስለኛ የሚጸልዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሊታለፍ አይችልም ነገር ግን ስለኛ የሚጸልዩ አሉ እነግራቸው ነበር። በደንብ ውስጤ ገባይ ነበር ሰዎች እንደሚጸልዩ። ምክንያቱም ያለ ጸሎት ይሄ ነገር ልታልፎ በጣም ስለሚከብድ። የሚገርመው ግን እነኚህ ጌታን የማያውቁ እዛ ከኛ ጋር የሚታሰሩ አሉ በብዙ አይነት ኬዝ። እነሱ ግን በጭራሽ አይቃወሙንም። እንዳውም ስንዘምር ስንጸልይ ደስ ይላቸው ነበር።
Pode acender para nós, Eliasaf. Sobre a Eritreia, nós vamos orar na área de influência do governo, vamos clamar pelos nossos irmãos e irmãs, para que Deus estabeleça leis justas que possam mudar a sorte desses homens e mulheres. China, terceiro maior país do mundo e a maior população do planeta. A cada ano nascem 16 milhões de bebês na China. A cada ano. A igreja é uma das que mais cresce no mundo. Mais ou menos 80 milhões de cristãos. 50 milhões destes nunca tocaram numa Bíblia. Irmãos, nós estivemos na China levando os livros. E uma cena que marcou muito meu coração. Nós tínhamos mais ou menos uns 200, 300 livros, bíblias. E nós fomos nos encontrar com o líder da igreja clandestina. E nós entramos num quarto, alugamos um quarto de hotel, entramos naquele quarto com aquele homem. E aquele homem muito humilde entrou naquele lugar e ele, com muita emoção, perguntou: "Vocês trouxeram os livros?" Nós tínhamos cerca de 200 ou 300 livros ali. E então o homem que estava nos ajudando, nosso homem de paz no país, perguntou para ele, disse a ele: "Nós trouxemos alguns. Quantos livros você precisa hoje?" Nós tínhamos cerca de 300 livros. Ele disse: "Eu preciso hoje de 200 mil livros." Eles têm clamado e recrutado pessoas, brasileiros, que tenham a coragem de fazer a travessia. Amanhã, de uma maneira mais aberta, sem microfone, eu vou desafiar alguns dos jovens aqui. Comecem a orar sobre isso. A igreja crescente, e ela é uma igreja que cresce despreparada, com ausência de material, mal equipados, é uma igreja que está muito propensa a seitas, a se tornarem seitas e a caírem numa veia de grande heresia. O segundo grande clamor dos trabalhadores na China é: enviem pessoas que nos treinem. Enviem pessoas que possam nos treinar dentro da palavra. Então eu vou pedir agora para que esses grupos fiquem de pé e formem círculos. E cada um de vocês que tem a bandeira vai entrar. Pela China, nós vamos entrar na área de influência da igreja, para que Deus venha amadurecer a igreja, para que Deus levante trabalhadores, para que Deus faça de alguma forma com que a palavra chegue até eles. A China aqui nesse canto, ó. A China aqui nesse canto. Façam um círculo, se é possível, irmãos. E eu gostaria que a bandeira ficasse ao meio. Que a bandeira ficasse ao meio. Assim que vocês estiverem prontos, não precisem começar a esperar os outros grupos, comecem a orar, comecem a colocar o Haiti na área de influência social e educacional, Eritreia no governo, orando pelos cristãos, para que haja justiça, Vietnã na economia, para que Deus use essa abertura econômica como área de influência pelo avanço do reino naquele lugar. Comece a clamar pela China, na igreja, para que Deus amadureça a igreja, para que Deus proteja a igreja de heresias, para que Deus faça prevalecer a igreja pura naquele lugar. Para que em nome de Jesus, Cristo possa abrir portas para a chegada da palavra de Deus ali. Comece a clamar agora. Comece a clamar agora. Ó Senhor Jesus, nós entendemos hoje que é possível cumprir a grande comissão. Nós entendemos hoje, Senhor, que o Senhor nos deu possibilidades firmadas no Teu próprio caráter, de que o Senhor nos chamou e é responsável, Pai. Nós entendemos hoje que podemos ir e devemos ir, Pai. Que o ir precisa ser corporativo, que o ir precisa ser profético. Se você recebe palavras proféticas sobre essas nações, se aproxime da bandeira como um ato de fé e proclame a palavra. Se você recebe uma inclinação de Deus sobre essa nação, proclame isso com ousadia, com intrepidez. A oração tem livrado irmãos da prisão. A oração tem feito o evangelho avançar. A oração tem provocado